Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, irmãos. Que a graça e a misericórdia e o amor do nosso Deus esteja conosco hoje, nos abrindo mais um pouco o nosso entendimento a respeito da verdadeira razão de ser do Senhor Jesus ter vindo a esse mundo. O Senhor Jesus disse lá em João 8, versículo 12, o que que ele disse? Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, nem nas trevas, pois terão a luz da vida. O nosso assunto hoje é a luz de Deus que Ele concedeu e que até hoje brilha. Vocês tiveram um pequeno meditação lá no folheto dessa semana, contando do brilho que estava no rosto e nas feições de um cristão, o que intrigou bastante um outro indiano. E ele disse: mas por que que você brilha? Qual é o cosmético que você usa para passar no teu rosto para brilhar dessa maneira? Eu não uso nenhum. Né? Então, vocês veem que nós cristãos deveríamos brilhar com essa luz que está dentro do nosso coração. E uma das maiores queixas de um dos grandes críticos do cristianismo, o Friedrich Nietzsche, aquele que diz que Deus está morto, então a grande queixa dele era: os cristãos, eles não brilham a luz de Cristo, a luz de Deus. Eles são muito chatos, eles são muito ranzinzas, e eles deveriam brilhar mais. E ele era filho de um pastor protestante, só como detalhe. Então, esse assunto é um assunto que diz respeito particularmente aos nossos dias de hoje. Por quê? Porque se existe uma coisa que está faltando, é luz. Então vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos que o Senhor Jesus é e continua sendo a luz do mundo. Nós agradecemos de que esse evangelho ainda está podendo ser anunciado, mesmo em lugares onde fisicamente nenhum missionário mais pode colocar o seu pé, e ainda assim essa luz está chegando ali. Nós te louvamos e agradecemos por essa oportunidade, mas também nós te confessamos que o nosso mundo está mergulhado em trevas espirituais cada vez maiores, e há cada vez mais a necessidade de nós transmitirmos essa verdadeira luz, Jesus Cristo, que habita em nossos corações através do teu Espírito, que tu derramas no coração de cada pessoa que coloca sua fé em Cristo. Nós te pedimos de nos ajudar a entender isso mais e que isso possa se tornar algo que realmente aquece e alegra e fortalece o nosso coração para testemunharmos vivamente de ti. Em teu nome nós te pedimos. Amém. Agora, uma coisa que eu observei, eu fiz um pequeno estudo do começo até o fim da Bíblia, envolvendo a questão de luz, e uma coisa que me chamou a atenção, que em praticamente todas as oportunidades em que a Bíblia fala de luz, nós encontramos quase sempre o contraste, trevas. Podemos pegar textos do Antigo Testamento, podemos pegar textos do Novo Testamento, dos Evangelhos e nas Epístolas, nós sempre vamos encontrar esse contraste imediatamente. Agora, qual é a simbologia dos dias atuais? O que, que vocês estão vendo aqui na cidade? Estão colocando luzes. Poxa, mas gente, nós estamos no verão, os dias estão ficando cada vez mais compridos. Infelizmente, eles nos roubaram o horário de verão, então fica realmente só lá para 7 horas, acaba o dia. Mas, justamente na época, aqui em São Paulo, aqui no Brasil, as ruas são enchidas com luzinhas fabricadas na China, quase todos, né? São bilhões de pequenas lampadinhas, como se nós precisássemos de mais luz. Sabe, isso no fundo diz alguma coisa. Nós estamos buscando alguma luz a mais. Agora, o que, que chama a atenção? O que que essas luzes, quando têm alguma forma, algum formato, o que, que elas representam? Vocês prestaram atenção? O que, que vocês encontram? Papai Noel? Papai Noel. Renas? Trenó, aqui no verão, trenó. Sim, outros animais. E a verdadeira luz? Cadê? Você encontrou alguma representação? Antigamente tinha presépios. Não tem. Não tem. Então, qual é a mensagem disso? O que, que vocês entendem com isso? Nós estamos seguindo outras luzes. Uma luz que não tem consistência. Na hora que você desliga o interruptor, acabou. Né? E quando as lampadinhas queimam, também dá um defeito meio chato. Né? Então, cheio de referências a falsas luzes, sem focar mais em Jesus Cristo, que é a luz do mundo. O que, que isso nos expõe? Expõe as trevas espirituais nas quais vivemos no nosso mundo, que orgulhosamente se chama pós-cristão e pós-verdade. Agora, isso aqui talvez está difícil de ler, mas vamos, quais são as características importantes que nós vemos em relação à caracterização das trevas? Por que, que eu vou para esse assunto primeiro? Porque, entendendo o que a Bíblia entende por trevas, e por trevas também no ano de 2019, não somente nos dias do Senhor Jesus, nós vamos ter uma visão espiritual mais clara daquilo que é quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo. O que, que é a primeira coisa? Quem já se perdeu no escuro aqui? Puxa vida, vocês são bem diferentes. Eu já me perdi no escuro. Vocês não? Qual é a principal dificuldade quando fica escuro? Você não tem mais direção. Você não sabe o que é para cima, para baixo, para cima, para baixo, se sente porque tem um órgão do equilíbrio. Mas o que, que é... para onde você quer ir, você perde o norte, digamos, né? O ponto de orientação. E você se perde, você não sabe o caminho para lá. Então, a principal característica é a falta de orientação, a falta de um alvo, destino, com isso também falta do caminho, também não sabemos as alternativas, não sabemos as condições do caminho. Se tiver um tapetinho, cai. Se tiver, quem já foi lá na clareira em Cosmópolis numa noite sem lua? Como é que você chegou lá? Tropeça nos galhos, buracos no caminho, entende? E não é de dia, você conhece bem, mas no escuro você perde todos os referenciais. De dia realmente é bem mais fácil. Você enxerga, você sabe para onde vai. Agora, vamos transportar isso então para a área espiritual. Perigos invisíveis, o que que eles geram em nós? Quem tem medo aqui? Quem já teve medo, assim, o medo assim, existencial? Quem já teve pânico? Mas por quê? Qual é o principal motor atrás disso? Eu não sei o que as outras pessoas vão fazer comigo, o que vai acontecer no dia de amanhã. Será que o Gugu estava esperando cair lá do sótão? Ele não estava esperando isso. E, no entanto, isso veio de repente. Isso aí, para muitas pessoas, isso mexeu. Isso mexeu também. Disse, olha, isso poderia acontecer comigo. E se a gente for um pouquinho honesto, a gente, em casa, muitas vezes não toma certos cuidados que deveríamos tomar. Para ir em lugares mais altos ou qualquer outra coisa, ou mexer com certas ferramentas, né, que, de repente, nós podemos nos machucar seriamente, ou então até acidentes fatais. Então, esses perigos invisíveis geram temores, angústias, incerteza, depressão. Então, por que as pessoas procuram um adivinho, um tarólogo, uma pessoa que possa predizer o futuro, o que vai acontecer? Por quê? Por quê? Qual é o motivo? Tem medo. Então, o futuro para todos nós é escuridão, é trevas. Aquilo nos assusta. Porque nós não sabemos o que nos espera, o que vai acontecer em nós. Nós queremos, de alguma forma, controlar aquilo. Então, a gente busca os feiticeiros no terreiro de Macumba, ou outras pessoas procuram isso, para, de alguma forma, influenciar e controlar o dia de amanhã. O que mais representa trevas, escuridão? A falta de confiança na área pessoal, familiar, falta de confiança na nossa sociedade. Nós temos desconfiança das políticas públicas. Todos vocês assistiram a essa discussão da Previdência. Outras reformas administrativas estão diante de nós, e isso nos enche com o quê? Insegurança. Falta de confiança naquelas pessoas. Nós não temos medo de que se discuta as coisas. Nós temos medo das pessoas que estão tomando essas decisões das intenções delas, daquilo que elas têm em mente. E nós projetamos na cabeça delas de que eles querem o nosso mal. Eles querem só o seu ganho pessoal. Então isso enche a nossa sociedade, não é só aqui no Brasil, no mundo inteiro, com trevas, com escuridão espiritual. Agora, além disso, para muitos jovens, e menos jovens também, existe uma orientação para um culto ao prazer. Filosoficamente chamamos isso de hedonismo. Entretenimento vazio, superficial. Quem são as pessoas que têm maior ibope? São aqueles que nos entretêm. E se nós olharmos com o que eles nos entretêm? Eles gastam o nosso tempo com coisas superficiais, coisas vazias, coisas que depois que você tenha visto, assistido aquilo, em todo caso você não fica satisfeito e você não tem nenhum ganho pessoal, mas muitas vezes você fica frustrado e fica até irritado de que você desperdiçou tanto tempo com estas coisas. Um culto ao lazer como razão de ser. Isso é treva, gente. Isso promete, é uma falsa luz. O mundo religioso, ele oferece um falso, em grande parte, um falso evangelho que espelha uma sociedade de consumo cristão, onde Deus se tornou o nosso servo. Entende? Eu determino. Eu mando, eu faço a minha lista de petições a Deus e Ele é obrigado a atendê-las. E as igrejas, em grande parte, estão não mais pregando uma vida de filhos de Deus, buscando santificação, uma vida de comunhão com o nosso Pai Celeste. Se isso é o nosso quadro geral, irmãos, é a realidade na qual nós vivemos. Agora, voltando para o nosso assunto, quais foram as primeiras palavras que nos são registradas na Bíblia? Gênesis 1, abram Gênesis 1. O que que o versículo 2 nos mostra? Que a terra era sem forma, ela era vazia e havia o quê? Trevas. Desde o começo. E dentro deste contexto, Deus fala. E o que que ele diz? Haja luz. E o que que aconteceu? Houve luz. E Deus viu alguma coisa. O que que ele viu? Será que se Deus viu que a luz era uma coisa boa, será que para nós isso poderia ser uma coisa boa? Vocês gostam mais de sair num dia em que tem sol? Tem luz, tá bem iluminado. Vocês não gostam muito de sair num dia chuvoso, não? Agora, nós aqui do Brasil, nós somos privilegiados. Nós temos muitos dias de sol. Deus viu, a luz era boa. E o que Deus fez? Ele separou. Ele diz, luz é dia, trevas, escuridão, é noite. Ele deu nome àquilo. E Deus separou. Ele diz, olha, não existe comunhão entre luz e trevas. Isso vale hoje na área espiritual, isto vale hoje da mesma maneira como fisicamente Deus separou o dia da noite, a luz das trevas. Desde o princípio, separação de luz e trevas. Agora, só alguns exemplos. Êxodo 13, versículo 21. Nós vemos, é a próxima vez que no fundo aparece referência à luz na Bíblia. O Senhor ia adiante deles, do povo de Israel que estava saindo do Egito. Durante o dia, guiava-os com uma coluna de nuvem e durante a noite fornecia luz com uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Até quando? Até o dia que eles atravessaram o Jordão. Então, o povo de Israel, ele fisicamente, ele viveu, vivenciou isso. Esse Deus é luz. Eles podiam estar na noite de lua cheia, sem luz nenhuma, nuvens cobrindo. Lá estava a coluna de fogo, que era a luz deles, orientava eles, iluminava eles. Durante o dia, a presença dele é através de uma coluna de nuvem, visível nitidamente. Então, isso fala para nós também. Quando nós estamos no nosso caminhar e estamos vivendo em comunhão na presença de Deus, olha, isso é Antigo Testamento. Ele nos ilumina, Ele nos traz luz, mesmo nas maiores situações de trevas. Então, vejam que coisa maravilhosa. Agora, Jó, abram o livro de Jó, é a próxima vez. Depois tem muitos capítulos que só aparece essa deu à luz a quem, coisa desse tipo. Depois, em Jó 17 aparece. Versículo 12, Jó reclama: esses homens dizem que a noite é dia, afirmam que a escuridão é luz. Puxa, ele estava vivendo nos nossos tempos, pós-cristão, pós-verdade, aquilo que a palavra de Deus diz, que é trevas, eles dizem que é luz. Isaías 5, versículo 20, fala exatamente a mesma coisa com outras palavras. Que aflição espera os que chamam o mal de bem e o bem de mal, a escuridão de luz e a luz de escuridão, o amargo de doce e o doce de amargo, que aflição espera os que são sábios aos próprios olhos e pensam ter entendimento. Hoje de manhã, Rosana e eu, nós lemos dois versículos em Isaías 50, que ainda esclarece isso mais um pouco. Podem abrir lá, Isaías 50, versículo 10. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece a seu servo, e aqui já está falando de Jesus Cristo, se vocês caminham na escuridão sem um raio de luz sequer, confiem no Senhor e apoiem-se em seu Deus. Por quê? Porque Ele é luz nas trevas. Agora, ele praticamente reproduz Isaías 5, versículo 21. Mas tenham cuidado, vocês que vivem em sua própria luz. O que é minha própria luz? Minhas ideias, meus sonhos, meus pensamentos, meus projetos, aquilo que eu acho que... Tenham cuidado vocês que vivem em sua própria luz e se aquecem em seu próprio fogo. Esta é a recompensa que receberão de mim. Em breve cairão em grande tormento. Será que isso aí também está, vai acontecer e está acontecendo nos dias atuais? Se existe uma coisa que nós podemos dizer nessa sociedade pós-cristã, pós-verdade, é que eles estão andando na sua própria luz, no seu entendimento, no entendimento humano, filosofias, pensamentos humanos. O que a palavra de Deus é bem clara: escuridão. Não há luz divina, uma luz que sustenta a alma neste contexto. Trevas. Eu queria dar alguns exemplos lá dos Salmos, mas eu vou pular isso aqui. Salmo 119, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Depois, o profeta Isaías, ele nos apresenta claramente que o servo do Senhor, e referindo-se ao Messias, a Jesus Cristo, ele é luz para os gentios. Então, nós, hoje em dia, nós vivemos no privilégio de podermos anunciar a verdadeira luz. Agora, o tema luz, no Evangelho de João, é uma linha, é um fio vermelho que atravessa o Evangelho inteirinho, desde as primeiras palavras até o fim. Qual é o propósito do Evangelho de João? Evangelho de João 20, ele nos diz para que os sinais que foram relatados nesse livro servem para quê? Para que nós tenhamos, reconheçamos que Jesus é o Cristo, quer dizer, o Messias, o ungido de Deus, e que, crendo em seu nome, tenhamos vida. Então, vocês veem qual é a vida? Vida eterna. Então, essas duas palavras, luz e vida, no Evangelho de João, elas caracterizam a pessoa do Senhor Jesus e quem coloca sua fé em Jesus Cristo, ele recebe a vida eterna. Então, você está atrás de uma vida que realmente faz sentido, tenha um valor eterno. Então, onde você vai encontrar? Somente em Jesus. Então vejam como o Evangelho de João inicia. O que nós dissemos, quais foram as primeiras palavras pronunciadas ou relatadas aqui na Bíblia? Haja luz. Então, João 1, podem abrir. No princípio era o verbo. Eu gosto dessa tradução da revista atualizada, traduzir isso como verbo, porque o verbo, ele traduz ação. Entende? O pronunciar da palavra, ele faz acontecer. Não? Então, no princípio era o verbo, e aqui claramente está falando da segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. E o verbo estava com Deus. Quer dizer, quando foi falado, haja luz, quem estava presente? Você? Eu? Moisés que escreveu? Não, Jesus estava lá. Quem era a palavra? Haja luz, é o Senhor Jesus. Por isso que o Senhor Jesus pode dizer: eu sou a luz do mundo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele continua sendo Deus. Mas ele está falando no contexto lá na criação, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Você foi feito sem ele, fisicamente? Nada. Você não é produto do acaso. Você foi feito, foi criado com propósito, com cuidado, com amor, com uma clareza de objetivos. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E aí continua João 1:4. A vida, a palavra vida, estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, o que, que o evangelista João, isso é um testemunho dele a respeito de Jesus Cristo. O que, que ele diz? Jesus Cristo é a fonte da vida. Ele é a vida. A vida era a luz dos homens. Você quer vida? A luz tem que vir da parte de Jesus Cristo. Essa luz resplandece nas trevas. O que foram as primeiras palavras? Haja luz, e houve luz. E as trevas, então, foram separadas da luz, dia, noite. As trevas não prevaleceram contra ela. E aqui ele já está dizendo, apesar de Jesus Cristo ter sido rejeitado aqui por muitas pessoas, e particularmente pela elite religiosa dos dias dele, as trevas não prevaleceram. Ele morreu lá na cruz, mas ele ressuscitou e foi glorificado. As trevas não prevaleceram. Aparentemente, por que será que naquela hora em que o Senhor Jesus morreu lá na cruz, houve trevas? O que que estava acontecendo ali? A luz, por um instante, se apagou, parou o mundo. E no final, aquela palavra está consumado. Então, as trevas não prevaleceram contra ela. Então, depois, no versículo 6, o evangelista ele diz, olha, teve um homem, João Batista, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por meio dele. Então, ele veio como testemunha. Ele disse, ele é a luz. Qual foi a principal mensagem de João Batista a respeito de Jesus Cristo? Quem se lembra? João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa mensagem é luz, porque ele cuidou do maior obstáculo no nosso relacionamento com Deus, que são os nossos pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não cobre o pecado do mundo, mas tira o pecado do mundo. Ele, João Batista, não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. Vocês veem quantas vezes a palavra luz aparece aqui? É uma das palavras-chave do Evangelho de João. E agora, ele já apresenta pela primeira vez, no Evangelho de João, ele apresenta o conflito. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, não o reconheceu como aquele que ele era. Jesus, o Verbo, veio para o que era seu. Os judeus eram o seu povo, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, não porque eles eram filhos de Deus, mas eles foram feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, a fé nesse Jesus, nessa luz que veio da parte de Deus, trazer-nos vida eterna. Vocês veem, tudo isso está interligado nessa pessoa. Aquele que colocasse a sua fé. E aqui, se existir aqui hoje de manhã alguém que ainda não colocou a sua fé em Jesus Cristo, é hora de fazê-lo. Ele é a luz. Nele temos a vida eterna. E vamos pular para João 3. Aquela passagem que começa tão bela. João 3,16, o resumo do Evangelho, num versículo. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. E o versículo 18 diz, não há condenação alguma, 17b, não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele, já está condenado por não crer no Filho unigênito de Deus. E agora vem a questão da luz. E a condenação se baseia nisto. A luz de Deus. Quem é a luz de Deus? Jesus Cristo. Veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão, as trevas, que a luz. Por quê? Porque seus atos e o seu pensar e a sua mente eram maus. Quem pratica o mal, olha que palavra forte, odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Quem comete, quem vive em pecado, ele vai fugir de Jesus. Ele não quer que isso seja tudo exposto. Nós não queremos ser expostos nem diante dos próximos, muito menos diante de Deus. Então, não. Essa luz, eu não quero, ela me atrapalha, ela me ofusca, ela brilha demais, ela apresenta, mostra coisas que eu não quero que sejam vistas. Mas quem, agora o contraste também, mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Então, o Jesus é a demonstração do amor de Deus, o Filho unigênito, dado para que todo que ele, nele crê, tenha a vida eterna. E o que, que ele está dizendo? Rejeição. Ele foi rejeitado. Isso aqui ainda está no começo do Evangelho de João. Capítulo 3, é o capítulo em que Nicodemos visitou Jesus, procurou contato com ele. E lá no finalzinho desse episódio, então esse testemunho tão triste, a rejeição, as pessoas não quiseram, ele está sendo rejeitado, não quero, não quero que essa luz brilhe em mim. E nós cristãos muitas vezes também temos fases da vida em que a luz de Cristo, ela começa a nos atrapalhar, ela começa a nos ofuscar, coloca seu dedo sobre coisas que nós não gostamos e nós não queremos permitir. Mas busquemos a presença daquele que é a luz do mundo, mesmo que isso possa nos machucar no momento. Isso ontem e hoje é a mesma coisa. 2019 é a mesma coisa. Quem pratica o mal, ele não vai procurar Jesus, ele não vai querer. Por isso, nós não podemos ficar admirados que o nosso mundo, assim chamado pós-cristão, ou pós-verdade, ele está rejeitando, ele não quer saber. Então, diante da luz revelada no Evangelho de Cristo, sempre vai haver essas duas reações. De um lado, rejeição motivada pelo amor às trevas, amor às suas seduções, suas falsas promessas. Nós acabamos de viver o Black Friday, ou Friday? Friday, né? Promessas. Promessas, e muitos, para muitos, essas promessas acabaram, já acabaram. Será que nós deixamos nos enganar tanto pelo brilho desse mundo, por essas falsas promessas? Pelo temor, nós rejeitamos, rejeição motivada pelo temor de ser exposto e reprovado tudo o que há de maldade em nós. Nossos propósitos, nossas atitudes, ações. Agora, por outro lado, o Evangelho de Jesus Cristo, em toda a história da igreja, até os dias atuais, existe para aqueles que abrem o seu coração e buscam a verdade, permitindo que ela purifique, transforme nosso ser interior em nova criatura em Cristo. E assim, nossas atitudes, nossas posturas, ações, maneiras de nos relacionar, passam a glorificar a nosso Pai Celeste e a Jesus Cristo, nosso Salvador. E é nesse sentido que o Senhor Jesus, já no final do Sermão do Monte, ele fala aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Para quem vê as vossas boas ações, porque feitas em Deus, glorifiquem a vosso Pai Celeste. Este é o propósito da nossa vida, que a luz de Cristo transforme o nosso ser, transforme o nosso viver, e que nossos pensamentos, nossa maneira de relacionar com as pessoas, relacionar com Deus, que isso transforme. Sexta-feira eu não tive nem oportunidade de falar com a Rosana sobre isso ainda. Veio um rapaz para um visto para a Austrália, que ele veio no ano passado, já me conhecia, e veio novamente para pegar um visto lá de mais um ano. E na hora de examinar, dava para sentir o cheiro de fumo e maconha. E aí ele me perguntou: mas o que é realmente importante para o senhor? O que você vai responder? Quem é você? Eu disse: o meu maior projeto, propósito, é servir a Cristo, pertencer a Cristo e glorificar a Deus na vida. Olha, deu uma resposta justamente. Um dos rapazes que pouca chance eu daria de ter abertura para o Evangelho. Foi uma oportunidade maravilhosa de mostrar para ele, que mesmo para ele, que estava no fundo totalmente perdido na vida, que em Cristo a vida dele faz sentido. Deus ama ele. Deus deu tudo para ele, Jesus Cristo. Então, essas oportunidades aparecem de um instante para outro. E é extremamente importante que nós tenhamos a ousadia e a coragem de realmente falar aquilo que é o motivo da nossa vida, o propósito da nossa vida e o alvo da nossa vida. Isso vale para cada um de nós. Então, nós temos essa oportunidade. Agora, chegando já agora mais perto do final do ministério do Senhor Jesus, o Senhor Jesus, a caminho de Lázaro, que tinha morrido, lá em João 11, os discípulos perguntam, mas Senhor, tu vais novamente para a Judeia, onde eles queriam te matar? E ele diz o seguinte, há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia, as pessoas podem andar com segurança. É óbvio. Isso é óbvio. Ele não estava falando da luz do dia aqui, mas da oportunidade de testemunhar e de exercer o seu ministério. Eles conseguem enxergar, pois têm a luz deste mundo. À noite, porém, correm o risco de tropeçar, pois não há luz. Então, nós estamos nos aproximando agora, 2019, de um período em que nós notamos que a escuridão está aumentando. Nós, pode botar tantas luzinhas aí nas árvores e nas decorações, que a escuridão ela não foge disto. A escuridão ela não é externa, ela é aqui. É nas mentes, nos corações das pessoas desesperançadas. E nós temos uma mensagem maravilhosa. Particularmente agora, nesse dia de Natal, muitas pessoas têm o coração aberto para a gente testemunhar de Cristo. Aproveitemos essa oportunidade. Não sabemos quanto tempo ainda teremos essas oportunidades. De dia nós podemos andar. Chega a noite em que nós não podemos mais andar, em que as pessoas tropeçam, está tudo. E então nós estamos vendo o mundo tropeçando ao nosso redor. Ele está realmente sem esperança. Nós podemos andar, nós temos a luz. Ele aqui está falando aos seus discípulos, porque realmente eram só poucas semanas que Jesus ainda estaria com eles. Entende? E ele era a luz. Então, andando com eles, eles podiam andar com segurança e o Senhor Jesus se glorificou e glorificou ao Pai através da ressurreição de Lázaro. Agora, quando nós somos expostos à luz do Evangelho de Cristo, é o momento de nós andarmos na luz, pois ela ilumina a nossa vida, ilumina o nosso entendimento espiritual, revela como devemos avaliar, tomar decisões, posturas, como falar, agir em comunhão e em conformidade com a vontade de Deus. E estando em comunhão com Deus e com Cristo, haverá a manifestação do fruto do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, que habita em nós. E dessa maneira nós somos realmente luz do mundo. Sem a presença de Jesus, a luz do mundo, nós estamos andando nas trevas. E o mundo ao redor de nós está andando nas trevas, de noite, sem enxergar aonde estamos indo, sem rumo. Lembre-se do caminho lá para a clareira, lá em Cosmópolis. Tropeçando porque não enxergamos aonde pisamos. Desorientados porque nos fala tudo o que necessitamos para andar com propósito e direção. A melhor caracterização possível para os nossos dias. Agora o Senhor Jesus chega a 2 dias da sua morte lá na cruz. E nós encontramos o testemunho do Senhor Jesus lá em João 12, versículo 35. Jesus respondeu lá no templo, diante da multidão no templo, minha luz brilhará para vocês só mais um pouco. Quantos dias? 2 dias. Ele está falando isso na quarta-feira da semana da paixão. Andem na luz enquanto podem, para que a escuridão não os pegue de surpresa. Quem anda na escuridão não consegue ver aonde vai. Creiam na luz enquanto ainda há tempo. Desse modo vocês se tornarão filhos da luz. Olha, dois dias da morte dele, ele fala isso para as pessoas. Olha, vocês ainda têm a chance. Vocês estão me ouvindo. Vocês creiam em mim. Creiam na luz. E vocês se tornarão filhos da luz. Gente, essas palavras não perderam a atualidade nos dias de hoje. Eu sei que a maioria aqui já colocou a sua fé em Jesus Cristo. Nós já recebemos a sua luz. Mas é urgente que nós também passemos esse recado adiante. O mundo ao nosso redor está indo rapidamente para o fim. O arrebatamento poderia vir a qualquer hora. Neste momento, ou daqui a uma semana, ou daqui a anos. Não importa. Nosso recado é, olha, há pouco tempo. Aproveitem, apeguem-se à luz. O que, que ele diz? Creiam na luz enquanto ainda há tempo. Desse modo, vocês se tornarão filhos da luz. E agora, depois, pulando alguns versículos, versículo 46, ele diz, eu vim como luz para brilhar neste mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão. Vocês querem um evangelho mais glorioso, mais radiante do que esse? Passem isso adiante. Olha, não precisa fazer seminário para isso. É bom fazê-lo. Mas cada um que recebeu essa luz tem que, através do seu ser, a maneira de ser, não somente pelo que faz, mas pelo que ele é, brilhar e transmitir esta verdadeira luz. E que Deus nos abençoe nisso, e vos abençoe diariamente, e particularmente nos dias atuais. Jesus falou essas palavras dois dias da sua morte na cruz. Ninguém mais sabia o que estava para acontecer, era só ele. E nós estamos vivendo a véspera da manifestação de Jesus Cristo para o arrebatamento. 1 Timóteo 4,18. Agora, a urgência é grande. Temos que nos apegar pessoalmente à verdadeira luz do mundo, pois não sabemos quanto tempo ainda temos. Em muitos lugares do mundo, a luz já, de uma certa forma, se apagou. Existem lugares onde servos de Deus, ministros de Deus, não podem colocar mais o seu pé. Graças a Deus, existe rádio, existe televisão que pode transpor essas limitações. Mas existem mesmo lugares aqui em nosso país, em nossa sociedade, na sociedade moderna, nos Estados Unidos, na Europa, onde se você falar de Jesus Cristo, você vai ser combatido, você vai ser rejeitado, eles vão tentar abafar e violentamente tentar abafar o evangelho, o anúncio do evangelho. Não temam. Não tenham medo, não se deixem amedrontar por essas circunstâncias, mas se apeguem firmemente a esse que é a luz do mundo. Ainda há maravilhosa oportunidade de colocar a nossa fé em Jesus Cristo. Creiam na luz para que se tornem filhos da luz. Ainda há oportunidade hoje. E voltamos para João 8, versículo 12. É um versículo que, de maneira magistral, em tão poucas palavras, resume toda a razão de ser do ministério do Senhor Jesus. Olha, esse eu sou, não é que nem eu sou Dankwart, eu sou Maria, eu sou João, ou qualquer coisa desse tipo. Eu sou quem falou, eu sou o que sou. E os judeus entenderam isso. Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, ele não está dizendo simplesmente, eu sou Joãozinho, eu sou Maria, eu sou Dankford, eu sou qualquer outra coisa. Ele diz, eu sou Deus. Eu sou Deus, eu sou a luz do mundo. Eu estava lá no começo do mundo quando foram pronunciadas aquelas primeiras palavras, haja luz e houve luz. Eu sou a luz do mundo para você. Eu sou a luz do mundo para o teu próximo, teus familiares, aquelas pessoas que estão, com as quais você se relaciona no trabalho, no estudo. E o Senhor Jesus diz, aquele que me segue. Então, abraça a luz como sendo a luz para a sua vida. Aquele que me segue não andará em trevas. Olha que coisa maravilhosa, que promessa maravilhosa. Isso não perturba vocês a desorientação da nossa sociedade na qual nós vivemos? Quando a gente assiste a alguns programas de televisão, de pessoas formadoras de opinião, falam, trevas, falta de orientação, falta de clareza, falta de propósitos claros. E nós temos isso. Ele não andará nas trevas. Você não estará andando na escuridão, tateando, não sabendo aonde pisar, não sabendo aonde vai. Filipe perguntou a Jesus, mostra-nos o Pai e o caminho. Ele disse, Filipe, eu estou tanto tempo convosco. Quem me vê, vê o Pai. E diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Isso continua válido. Falem disso. Testemunhem disso. Mesmo que as pessoas talvez desbochem um pouco, desprezem um pouco, ou acaba cortando algumas amizades do mundo. Tenha coragem e testemunhe. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguem, não andarão no escuro ou nas trevas. Agora, a promessa tem continuação. Mas andarão na luz da vida, pois terão a luz da vida. E você sabe para onde você vai. Você tem um alvo, um propósito na vida. Você pode desenvolver a tua carreira, andar na tua carreira, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. E você tem propósito na vida. Olha, o verdadeiro cristão, na verdade, ele não deveria ter muitos sonhos, ele deveria ter propósitos. Deus tem propósitos para a nossa vida. O negócio não é um frufrufru, assim, uma coisa que a gente sonha de noite. Deus tem propósitos, eles são revelados na palavra de Deus. É luz para o nosso caminho. Nós sabemos para onde vamos. Ainda que a morte seja certa para cada um de nós, a não ser que Cristo volte antes, nós sabemos para onde vamos. Nós temos uma viva esperança. Nós temos um Senhor glorioso com o qual nós compartilharemos a eternidade. Mas já começa aqui, nesta vida. A luz tem que se fazer, pode se fazer, e tem que se fazer já aqui, no dia a dia, nos desafios do dia a dia. E que Deus nos abençoe e vos abençoe nesse sentido. Então, apeguem-se. Estão chegando os dias de Natal, oportunidades multiplicadas, porque há corações abertos, mais abertos do que no restante do ano. E que Deus nos abençoe a cada um de nós, para que possamos ser luz do mundo, testemunhando daquele que diz, eu sou a luz do mundo, que nós possamos testemunhar não somente dos efeitos disso, mas que o nosso ser transmita isto no meio da nossa, de onde nós vivemos. Deus nos escolheu para estarmos aqui, que as que nós sejamos luz do mundo para a glória de nosso Pai Celeste. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos pelo tremendo privilégio que temos de termos revelado a tua luz, a tua verdade, tudo aquilo que representa o conjunto do Evangelho de Jesus Cristo. A perdição da humanidade de nós pessoalmente. Mas a salvação que há em Jesus Cristo e o poder de transformação em novas criaturas que levam, desenvolvem e aperfeiçoam a imagem de Jesus Cristo ao longo do nosso viver, nas várias situações que vivemos ano após ano, até o dia em que tu nos chamas. Nós agradecemos de que tu és a nossa luz, tu és a nossa confiança, nós podemos confiar na tua orientação, na orientação da tua palavra, da tua verdade, em todas as circunstâncias da vida, pessoais, familiares, mesmo no contexto da nossa sociedade. E nós te agradecemos pelo privilégio que temos de podermos testemunhar de Jesus Cristo, que é Eu sou a luz do mundo. Muito obrigado por isso, em teu nome, Senhor Jesus. Amém.